Boa tarde. Vamos então dar início à reunião de mesa e coordenadores desta comissão eventual. O primeiro ponto de ordem de trabalho é a análise das propostas de audições que foram enviadas pelos grupos parlamentares. Foi distribuído também o conjunto das audições solicitadas num quadro que foi preparado pelos serviços. Esse quadro organiza as audições solicitadas por natureza e por grupo parlamentar. Nós temos cerca de 105 audições propostas. Doutor Sousa, sim. Queres falar sobre isto agora? Antes de envolver. Ok, força.
É antes mesmo de desenvolver, porque nós tivemos jornadas parlamentares na segunda e na terça-feira. Isto evidentemente não tem nada a ver com os outros grupos parlamentares, mas eu não tive possibilidade de debruçar sobre isto a sério. E já enviamos para a Comissão um conjunto de audições de entidades que não correspondem em qualquer... Acho que só um ou dois casos é que corresponde àquelas que já estão previstas e constituem, a nosso ver, um alargamento da geografia e quer da geografia política, quer das áreas setoriais que podem eventualmente interessar à definição de uma estratégia 2030. E isso já foi enviado, eu tenho aqui o requerimento, e são mais para aí umas 36.
Mas somar, acho que temos.
Sim, são para aí umas.
Passa a 138.
São para aí só mais 3 ou 4 que se sobrepõem.
Ok. São fica cerca de 110.
São mais 30.
São mais 30, sim. Sim, 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 sim. Claro.
Eu pedia para cada grupo parlamentar expusesse a sua. Mediante o quadro que temos, não temos que definir aqui, tomar uma decisão final sobre a estratégia de audições, que é preciso mesmo uma estratégia perante este número de audições e a diversidade. Contudo, temos que definir aqui uma lista inicial, não é? Que será a lista prioritária. Portanto, era importante ouvir-vos acerca disso. Pedro?
Já acabámos por falar alguns entre nós, até em comissões. Eu, sinceramente, o que acho que faz mais sentido é nós começarmos com uma audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros para percebermos um bocadinho o estado da arte, como é que estava o ponto da negociação, o que é expectável, o que é não é expectável. Aliás, isto surgiu até um bocadinho porque houve um grupo parlamentar, que agora não vou mencionar qual, mas que na CAI sugeriu uma audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre este tema. E conseguiu-se travar isso na CAI porque me parece que faz mais sentido fazer aqui. E eu essa tentaria, pronto, explotar o mais rapidamente possível. Pronto, porque eu acho que é importante percebermos efetivamente o que é que estamos aqui a falar. Temos a noção de muitas notícias que estão a surgir, mas é diferente termos de facto aqui essa perspectiva. Depois eu acho que muitas destas entidades que aqui estão podem e devem ser agrupadas em, se fizermos um ou dois seminários com muitos temas, conseguimos ouvir muitas destas entidades, porque se nós estamos a ouvir as entidades todas, dos parceiros sociais, das várias associações que indicámos aqui, uma a seguir à outra, isto torna-se muito, muito difícil. E, portanto, conseguimos, se calhar, juntar aqui num ou dois seminários, pode ser por temas, podem ser áreas de tipo parceiros sociais, e eu acho que nisso também conseguimos juntar muita gente. Acho que muitas destas pessoas depois até podem ser convidadas, por exemplo, para estarem numas dessas sessões e poderem colocar também perguntas nessas mesmas sessões. Isso também qualifica aqui um bocadinho, sendo que o nosso papel aqui é mais, acho eu, um papel de ouvir do que falar. Isto quer dizer o quê? Podemos ter uma intervenção dos grupos parlamentares no seminário, mas também não nos interessa estar a ter intervenções sistemáticas sobre sistemáticas. Diferente é colocarmos dúvidas, colocarmos questões, sermos práticos nessa matéria. Mas acho que é muito mais para ouvirmos do que o contrário. Portanto, eu tinha sugerido na última vez, nós tentámos olhar para o mapa que temos para as disponibilidades de datas que temos mesmo e tentar depois também trabalhar um bocadinho com essa base. Sendo que destas que estão aqui, peço desculpa que eu não vi o e-mail ontem, só estou a ver o e-mail agora, mesmo das que estão aqui, há muitas que estão repetidas, portanto, destas 138 que nós elencamos, há aqui muitas que estão repetidas. Vi a União das Misericórdias Portuguesas, que está no CDS como institucional e está no PSD como social, portanto, há aqui muitas que nós conseguimos mesmo assim limpar e, portanto, não conheço as do Bloco, como é óbvio. Mas eu acho que se nós tivéssemos a capacidade de escolher uma ou duas datas para termos seminários, tentarmos identificar aqui quem é que gostávamos de ouvir em seminário e quem é que achamos que é importante ouvir em sala, eu acho que ajuda logo muito aqui a dividir as coisas. Acho que, de facto, devemos começar pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros em sala, e assim, com uma ronda ou duas rondas, para percebermos, efetivamente, o ponto aqui um bocadinho da situação, até porque eu acho que mesmo dessa do Ministro dos Negócios Estrangeiros podem surgir até novas entidades a ouvir, ou algumas que já que nós também podemos prescindir. Portanto, isso acho que temos de ter aqui alguma flexibilidade.
Obrigado, Pedro. Sou deputado Fernando Alexandre.
Obrigado. Bom, eu acho que primeiro temos de facto ter aqui um cuidado de se esta lista se transformar no somatório das propostas de todos, é manifestamente ingerível, mesmo que ela fosse prorrogada 3 vezes até ao fim da sessão legislativa. E o problema é, também já com espreitando aqui para a lista do Bloco e para todos os partidos que propuseram, quase tudo aquilo que é proposto tem em si mérito. E, portanto, eu faço só duas, uma objeção e uma dúvida. A minha objeção na proposta do CDS tem a ver com a representação em Portugal da Comissão e do Parlamento Europeu, porque são representações de nível administrativo que eu acho que não faz sentido serem ouvidas pela Comissão, eram as únicas que eu verdadeiramente propunha a eliminação. Depois, os nossos congéneres deputados europeus, confesso que tenho muitas dúvidas quanto ao formato, quer dizer, acho que é mais ou menos natural que cada grupo parlamentar ouça os deputados do seu próprio grupo político. É mais-valia de ter em cinco agrupamentos aquelas vozes diversas aqui, tenho dúvidas que o formato de audição em comissão parlamentar seja útil. E acho que aí a audição, que salvo a resposta por nós e pelo PS, não sei se pelo CDS, das próprias comissões do Parlamento Europeu, dos seus presidentes, nos dá mais valia informação. Tirando isso, como eu digo, acho que todas elas têm mérito, é uma questão de prioridades. Ao nível das prioridades, eu reitero uma proposta que o PS fez de que, na parte do Governo, não se feche agora. Ou seja, há, quanto a mim, 3 ministros que são óbvios. O dos negócios estrangeiros, o ministro dos fundos e o outro ministro dos fundos, só porque o ministro da Agricultura verdadeiramente negocia paralelamente os fundos da Agricultura. Não sei se me faz essa negociação também diretamente com a Comissão. É o Fundo Autónomo, mas a minha dúvida é se o ministro do Mar tem diretamente noção com a Comissão. Agora, a ignorância é minha, porque senão, em vez de 3, são verdadeiramente 4. Acho que não se deve já fechar a lista dos outros. Eu, por exemplo, olhando para a lista que aqui tenho de consolidada, acho que ninguém propôs o ministro da Ciência, que faltaria, que o PS proporia. E, portanto, eu quanto ao... Pronto. Ou seja, eu diria que poderíamos deliberar ouvir aqueles 3 ou 4 ministros, guardando a definição dos restantes, que quase inevitavelmente, quer dizer, aliás, haverá interesse em ouvi-los todos. Depois temos uma segunda questão que eu acho que temos de definir, que é como é que se ouve a comunidade científica. A comunidade científica, tirando através da sua representação institucional pelo Conselho de Reitores e para o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, é muito diversa. Não é? Escolher uns em vez de outros é uma tarefa muito delicada, à qual eu confesso não me abalanço, e eu aí acho que o formato próprio da própria comunidade científica, que é ouvi-los em conferência, em seminário, aliás, mesmo ouvi-los uns e os outros em debate, tem mais riqueza do que ouvi-los aqui na Comissão. E essa era a minha proposta para a generalidade dos laboratórios, dos centros de investigação e das personalidades académicas, sem prejuízo de haver exceções que se ponderem. Finalmente, por praticabilidade, podemos ou não ponderar que algumas destas entidades se pronunciem por escrito. Não sei, não estou neste momento de fazer uma seleção de quais, mas quer dizer, é uma reflexão que me é suscitada simplesmente pelo tamanho da lista, mais que outra coisa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou de acordo com a metodologia que se está a começar a configurar e esta ideia de, nas audições presenciais, digamos assim, dividir em dois âmbitos e dois formatos. O formato de audição habitual de funcionamento das comissões e este outro formato, tipo conferência ou seminário, embora deva ter, isto é uma ideia subjetiva, mas eu acho que deve ter a mesma designação, embora o formato seja não diferenciar a graduação e a designação, são sempre audições. Nós sabemos é que o formato e o método poderão ser diferentes, mas acho que é uma boa solução. Julgo que até para o funcionamento e o aproveitamento dos elementos trazidos à reflexão acaba por ser mais proveitoso. Daqui resulta apenas uma necessidade que devemos ter que tratar, que é, feito o levantamento das entidades, fazemos o levantamento das audições. Quais são aquelas que fazemos a reunião aqui nesta sala ou na outra sala e quais são as audições sobre quais temas e com que entidades. Uma audição que possa ter uma primeira parte sobre agricultura e a segunda parte sobre pesca, por exemplo, é um exemplo, é um ponto de partida, e depois, havendo mais outras áreas dessas, temos que elencar quais. Eu não sei se, eu julgo que isto já foi dito há pouco, não sei por quem, que é o ponto de partida de tudo isto são as datas. As datas que objetivamente possamos considerar como o momento para fazer as audições, quantas audições é que isto está, e daí, com os recursos de tempo que existem, trabalhar nessa listagem. O deputado Rajão Danado agora coloca uma questão sobre as audições, a participação por escrito, sobre a participação por escrito de entidades. Em bom rigor, o PCP tinha apresentado na proposta, para além das entidades que possam ser ouvidas na comissão, um conjunto de entidades às quais se pode enviar o convite ou o pedido de participação com o contributo por escrito. E, por exemplo, o plenário do SES, justamente pela sua diversidade e pela quantidade, era impensável ter aquela quantidade de entidades a passar na reunião, mas dá precisamente uma latitude de experiências e de pontos de vista que pode ser interessante. Para além disso, eu acho que é perfeitamente admissível e plausível que possamos chegar a acordo depois do crivo das audições na sala, digamos assim, depois do crivo das audições, digamos, temáticas e mais abrangentes. Quais são as entidades que podemos chegar a acordo para a listagem, digamos, do convite ou do apelo à participação por escrito? Uma última questão. Sobre a questão institucional da representação e da representatividade das delegações, digamos, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, estou inteiramente de acordo, não acrescento mais do que foi dito e parece-me também que é razoável, claramente. E sobre a questão da sequência, começarmos com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também parece adequado. Eu admitia, inclusivamente, que os tais três ou os tais quatro ministros, se for chegada à ideia de começar por estes ministros antes de qualquer outra audição, naturalmente que fará sentido, quando chegarmos ao fim, termos mais uma ronda de audições, eventualmente com estes ministros ou com uma parte ou com outros. Naturalmente que não é de excluir essa questão.
Obrigado, deputado Luís Leite Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente. Três notas muito breves. Primeira, para dizer que concordo genericamente com tudo o que foi dito, com a abordagem que está a ser definida, mas gostava de chamar a atenção para dois aspectos que me parecem importantes. Primeiro, vamos ou não ouvir alguém da Comissão Europeia, e se o vamos fazer, eu acho que é um ponto crítico. Neste momento, nenhum dos comissários virá aqui a uma comissão eventual. Nenhum diretor-geral virá aqui dizer qualquer coisa de mais para além daquilo que é conhecido publicamente. Uma vez que houve um precedente relativamente à vinda do Presidente da Comissão ao Conselho de Estado, eu deixava esta questão. E, eventualmente, faria sentido o Presidente da Assembleia convidar a Comissária do Desenvolvimento Regional. Do meu ponto de vista, nesta fase, neste processo, seria aquela que mais, ou cujo contributo seria mais interessante para nós, mas desde que fossem organizadas condições para que fosse feita uma audição ou uma discussão, uma conversa com alguma substância. Porque, de outra maneira, vamos ouvir os discursos habituais. Estamos numa fase de negociação, estamos numa fase de preparação de documentos e, portanto, embora nós também tenhamos aqui formulado, a vontade de ouvir, pelo menos, os comissários do Orçamento e o Comissário do Desenvolvimento Regional e o da Investigação, por ser português, acho que esta é uma questão sobre a qual devíamos pensar, se queremos mesmo, e se queremos mesmo, tem que valer a pena, porque de outra forma estamos a ouvir aqui uma mera conversa institucional e formal, e nem vale a pena estar à espera que eles sejam substituídos pelos diretores-gerais, porque vamos ter exatamente o mesmo problema. Nenhum diretor-geral vem aqui dizer outra coisa para além daquilo que é dito aí publicamente. Uma segunda questão relativamente aos ministros, nós concordamos, acho que sim, podíamos ouvir primeiro os três ou quatro numa primeira fase e depois logo veremos quem é que vamos ouvir a seguir. Relativamente relativamente às audições em seminário, eu temo duas coisas. Primeiro, que seja tudo à molhada. Perdoem-me a expressão, mas é assim, eu acho que as coisas têm que valer a pena. As pessoas, temos que dar tempo para que as pessoas possam exprimir e aquilo que vamos recolher de lá seja útil para nós. E, portanto, não podemos faltam-nos ouvir 100 instituições, vamos todas metê-las em dois seminários e toda a gente fala. Não, acho que temos que evitar isso e, portanto, segundo, há algumas pessoas, alguns especialistas, gente que conhece muito bem, quer relativamente ao passado, quer relativamente ao futuro, que merecem uma atenção particular. Eu estou a pensar, posso falar no professor Augusto Mateus, por exemplo, posso falar noutras pessoas ligadas a outras áreas, mas são pessoas que, pela sua experiência, pelo trabalho que têm feito, acho que nós lhe devemos dar, perder algum tempo a ouvi-los para podermos ir mais longe, numa análise, se calhar, um bocadinho mais técnica, com alguma dimensão política, mas perceber alguns dos aspectos que estão em jogo nesta preparação do próximo ciclo. E, portanto, eu não sei se nós não tivemos a possibilidade de interagir com algumas dessas pessoas, eu estou a falar no Augusto Mateus, porque, porventura, é aquele que mais tem trabalhado nesse domínio, mas eu, mesmo assim, acho que era importante encontrarmos um grupo de 4 ou 5 especialistas com os quais pudéssemos interagir de uma forma mais ativa. Não dispensando, naturalmente, o resto dos seminários. Eu julgo que a proposta do Partido Socialista, no sentido de haver um para fazer o balanço do passado e outras perspectivas do futuro, faz todo sentido. Mas eu gostava, mesmo assim, de ter essa oportunidade de aprofundar uma outra questão. É só essa nota que eu gostaria de deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria corroborar algumas das coisas que têm sido ditas e discordar de outras. Corroboro a ideia de que devemos começar pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Acho que isso faz sentido. Embora, para a reflexão estratégia Portugal 2030, é uma formalidade, diria eu, quase que inevitável, mas não é obrigatória. Porque o objeto desta comissão é discutir e traçar, delimitar, digamos assim, uma estratégia para o Portugal 2030. E a estratégia para o Portugal 2030 é um documento que é muito mais vasto do que uma área específica do governo. Na sua componente internacional, admito que o Ministro dos Negócios Estrangeiros é incontornável, mas do ponto de vista da estratégia, permita-me que vos diga, não creio que seja o Ministro mais importante para a definição dessa estratégia. Creio que se há Ministro que tem alguma articulação com uma ação estratégica, é o Ministro Adjunto. Ou seja, na realidade é o Primeiro-Ministro. Porque o Ministro Adjunto é aquele que, em princípio, articula todas as estratégias e políticas que os vários ministérios desenvolvem a nível do Governo. Pronto, eu, em relação ao método de audição. Eu acho que vamos lá ver, se a nossa ideia é para nos ajudar a definir esse pensamento estratégico, ouvir as várias entidades que pensam estratégia em Portugal, então temos que ir inevitavelmente a todos ou a grande parte dos centros universitários onde esse pensamento é elaborado e é discutido. E desse ponto de vista há um conjunto de propostas que nós fazemos e que são propostas que nós reiteramos que são bastante importantes na abordagem dessas questões estratégicas e que, além dos centros universitários, por exemplo, o Instituto de Dinâmica de Espaço do FCSH, da Universidade Nova, o Centro de Investigação do Território e Transportes e Ambiente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o SESUR, Sistema de Sistemas Urbanos e Regionais do Instituto Superior Técnico, a Dinama 7, o Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território da Universidade de Lisboa, vários observatórios, observatórios de desigualdades, observatórios das imigrações, o Centro de Estudos Económicos e Sociais da Universidade de Coimbra, o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Agência Piaget para o Desenvolvimento, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a ZERO, a Associação de Sistemas Terrestres Sustentável, a Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza, a Climáximo, enfim, um conjunto de entidades que não estão referidas nas propostas que estão aqui em cima da mesa e completam a panóplia e a paleta de associações de natureza setorial que têm pensamento estratégico sobre o Portugal 2030 necessariamente. Ou se não têm, podemos lhes pedir que elas certamente arranjam. É isso mesmo. Do ponto de vista das audições com entidades europeias, eu não estou de acordo com aquilo que o deputado do PC disse. De facto, há direções gerais que nós temos que ouvir porque já têm estratégias para Europa 30 e Europa 50, a Direção-Geral de Energia e dos Transportes da Comissão Europeia, a Direção-Geral do Ambiente e a Direção-Geral de Política Regional e Urbana. A Direção-Geral do Ambiente é quase obrigatório ouvi-la, porque tem muito a ver com as políticas que foram aprovadas no Acordo de Paris, não é? E o Acordo de Paris tem metas globais para 2030 e tem políticas globais para 2030 que têm, evidentemente, repercussão sobre Portugal, já que nós somos subscritores do Acordo de Paris de 2016. Finalmente, sobre o Comissário Europeu para a Ação Climática e Energia, creio que é também um nome incontornável que deve ser chamado. Eu não sei se ele vem ou não vem, mas não creio que, mesmo que nós chamemos algumas dessas pessoas, dessas direções gerais europeias, não creio que eles venham cá a repetir coisas que já dizem, porque entretanto houve uma avaliação, houve uma é uma avaliação que está sendo feita a par e passo, por exemplo, sobre o clima e sobre o degelo da calote do Círculo Polar Ártico e Antártico, e todas essas coisas têm muita influência, muita repercussão sobre um pensamento estratégico. Finalmente, sobre os nomes que nós apresentamos. Nós não colocamos nenhuma, digamos, não há nenhuma divisão, entre aspas, como no futebol, entre os pensadores que pertencem a uma primeira divisão e os que pertencem a uma segunda divisão. Todos os nomes que nós aqui apresentamos são nomes que, para nós, são absolutamente necessários, indispensáveis serem ouvidos. Provavelmente representam um pensamento um bocadinho diverso daquele que até agora está alinhado aqui nas propostas que nós tivemos a oportunidade de ouvir. E, desse ponto de vista, talvez não fosse má ideia ou fazer uma iniciativa, uma ou duas iniciativas em que se convide esse conjunto de personalidades, ou então substituir essa audição por um texto que possamos pedir a cada uma destas pessoas e que nos enviem com o seu pensamento sobre a matéria.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, rapidamente, até porque temos a...
Posso só...